Olá para todos os apaixonados pelo mar, aqui é a Bia Damarulli e começa agora o Alvorada, um quadro do Submerso, um podcast sobre tudo que é de mar, feito por pessoas das ciências marinhas. Bom, depois da nossa breve pausa, tô voltando aqui para contar para vocês sobre um relatório que saiu agora em julho de 2021, mostrando um pouco sobre os subsídios na pesca. Eu já tinha comentado um pouquinho sobre subsídios no último episódio do Alvorada, antes da nossa pausa, mas agora eu quero focar no relatório da Oceana, que é o primeiro relatório desse tipo feito no mundo, que busca justamente rastrear o que eles chamam de harmful subsidies, que seriam os subsídios prejudiciais e subsídios danosos à pesca no mundo inteiro. Então, de novo, a gente não tá falando daquele subsídio do pequeno pescador artesanal, um seguro defeso que eles ganham enquanto tá em período de defesa e eles não podem pescar. O que esse relatório vai considerar como subsídios prejudiciais são justamente isenções de impostos e combustíveis usados para pescas que são principalmente, como mostra o relatório, pescas fora da zona econômica de cada país, em águas internacionais ou águas estrangeiras. No total, os pesquisadores descobriram que foram mais de 22 bilhões gastos em subsídios prejudiciais no ano de 2018 no mundo inteiro. Desse total, 10 nações são responsáveis por 70%, sendo que a China sozinha responsável por 5,9 bilhões de dólares gastos em subsídios, e os outros países são Japão, Coreia, Rússia, Estados Unidos, Tailândia, Taiwan, Espanha, Indonésia e Noruega. Se a gente juntasse todos os países da União Europeia como um bloco, eles teriam sido o segundo maior financiador desses subsídios prejudiciais. Mas qual que é o grande feito desse estudo? É conseguir provar que grande parte dessas pescas, elas simplesmente não seriam sustentáveis nem financeiramente, não estou nem falando de ecologicamente, mas não seriam financeiramente sustentáveis se não fossem por esses subsídios. Ou seja, elas só estão aí porque o nosso dinheiro, como pagantes de impostos, está subsidiando esse tipo de ação. Afinal, pensa comigo. Lembra daquela foto que ficou famosa no passado? Ao redor das Ilhas Galápagos, você tinha uma frota de mais de 300 navios chineses ali, só pescando. E assim, eles estavam na distância correta das Ilhas Galápagos. A partir do momento que você respeitou os limites do país, tá a 200 milhas das Ilhas Galápagos, você tá em águas internacionais, você pode ali proceder como você bem entender, porque aquela região não é regulamentada. Então você tinha uma frota de 300 navios chineses pescando, e é lógico que o tubarão martelo que vive ali e migra por aquela região não sabe que ele não pode afastar mais de 200 milhas do arquipélago de Galápagos, né? Então vira realmente um problema mundial, porque por mais restritivas que sejam as unidades de conservação, num caso desse não tem nada que você possa fazer, que foi o que aconteceu no passado. A gente via pelos radares a quantidade de navios chineses ali ao redor de Galápagos e nada podia ser feito. E que, se não fosse esse subsídio, simplesmente não valeria a pena financeiramente para um navio sair lá da China e até Galápagos para capturar aqueles animais para depois voltar para vender para o mercado chinês. Só o tanto de combustível que você gastaria nessa viagem já tornaria a pesca economicamente inviável. Só que com os subsídios, eles não gastam pelo combustível, eles têm grande parte do combustível já financiado por eles, e é possível realizar esse tipo de ação. Dei exemplo de Galápagos, que ficou famoso ano passado, mas na verdade o relatório mostra que isso é uma coisa que acontece com muita frequência. 40% do total de subsídios danosos gastos é destinado para águas não domésticas. O que isso quer dizer? 40% do que a China gasta é destinado em subsídios para pescar fora da China. Ou 40% do Japão, mais ou menos, também é destinado para se pescar fora do Japão. Seja em águas internacionais, que é como o caso de Galápagos ali, que você não tem uma legislação. Ou às vezes em águas de outros países mesmos que não conseguem controlar essa atividade. E daí a gente entra num problema social muito grande, que é o efeito desses subsídios em países menos desenvolvidos. E o relatório mostra que muitas vezes esses subsídios para pesca não doméstica de outras nações são muito maiores até que os subsídios internos do país, tornando impossível competir com o mercado internacional, por assim dizer. Então, se você olha o caso da Somália, por exemplo, para cada R$ 1 que o governo da Somália consegue investir em subsídios para os seus pescadores, outros governos investem 31 vezes mais para que barcos da China, do Japão, da Rússia venham pescar nas águas da Somália. Então é impossível para os pescadores locais praticamente competir com essa frota, né? Quando a gente olha para a Guiné-Bissau, para cada US$ 1 que eles vão conseguir gastar subsidiando a sua frota, eles estão recebendo frotas subsidiadas em uma proporção de mais de 1.000 vezes mais. Esse padrão se repete em vários dos países da África. E daí a gente consegue ligar isso com aquelas situações de exploração, de trabalho análogo à escravidão que a gente vê nesses países. Porque realmente, para o pessoal que pesca ali, que cresce, está gerações fazendo essa prática, aprendeu técnicas tradicionais, qual a chance deles conseguirem competir com um grande navio que vem de fora e não tá tendo tantas vantagens, seja em impostos ou em combustível, né? É um padrão também que a gente vê muito em outras ilhas do Oceano Pacífico, como Nauru, Palau, Kiribati, Tuvalu, todas em que existe mais subsídio de fora para se pescar ali do que de próprio dentro do país. E esse estudo ainda não analisou nada sobre a qualidade dos estoques, os níveis de pesca, se estavam sustentáveis ou não. O objetivo deles era realmente buscar entender como funciona essa questão dos subsídios danosos. E isso tudo em tempo, porque lembra que eu tinha falado que em julho também tinha uma reunião importante para decisão de como serão tratados esses subsídios a nível internacional? Então, essa é uma discussão que vem aí há 20 anos e, apesar de não ter sido batido o martelo em nada, o que o chefe da World Trade Organization comentou sobre a reunião é que esse é o nível mais próximo que eles conseguiram chegar em 20 anos de negociação. E a meta agora é que, até dezembro desse ano, de 2021, eles tenham conseguido bater o martelo sobre como proceder com esses subsídios danosos a nível mundial. O que a World Trade Organization está propondo é que se parem os subsídios ligados à pesca não regulamentada, que afetem estoques já sobrepescados, como é muitas vezes o caso de atum, ou que levem à sobrepesca. E isso pode até parecer simples, mas os desafios políticos, econômicos e culturais aí são bem grandes. Uma das principais demandas é que justamente os países menos desenvolvidos recebam tratamento especial, até por causa dessa proporção completamente desigual que a gente viu. Mas aí você já começa a entrar em problemas muito mais complexos, que para a própria Organização Mundial do Comércio, né, a World Trade Organization, a China, a Indonésia, que são alguns dos maiores países que mais propõem subsídios danosos, também são considerados países não desenvolvidos. E como fazer uma diferenciação entre esses países e as pequenas ilhas do Pacífico ou os países africanos como a Somália, a Guiné-Bissau, que eu tinha mencionado antes, né? Então, não temos uma resposta ainda, o texto está tramitando, esperamos até dezembro que isso realmente seja batido martelo, já que a data, na verdade, era do ano passado e foi postergada por conta da pandemia, né? Mas isso está dentro das metas dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, faz tudo parte do mesmo movimento e é especialmente importante agora, dentro da década do oceano. Ah, esqueci de falar que uma meta mais ousada, que é a Oceana, que é a própria instituição que fez esse estudo, é que fossem proibidos todos os subsídios à pesca e todas as atividades de apoio relacionadas que ocorram fora da própria jurisdição de cada país, né? Então, para você não poder ter subsídio para pesca em águas não domésticas, sejam elas internacionais ou de outros países. E o Brasil, inclusive, apoia essa proposta. O Brasil não é citado nesse relatório nem como um dos principais países que oferece subsídios. Na verdade, os nossos subsídios estão aí na casa de 20 milhões, é bem pouco comparado às outras nações. E nem um dos principais países que recebe frotas internacionais pescando em nossas águas. Por aqui, os valores dos subsídios, principalmente para óleo diesel, inclusive, têm caído, segundo os dados da Secretaria de Pesca. Então, os nossos valores de subsídio nem se comparam às grandes potências, né? Mas o tema por aqui é um pouco controverso porque mascara os custos da atividade. Porque no Brasil o maior problema é que a gente não tem noção dos estoques pescados porque falta informação. Não está sendo monitorado isso, a gente já comentou em outros episódios. E como você não tem dados precisos, você não sabe exatamente para que os subsídios que existem estão sendo usados, né? Então, eles estão bancando frotas pesqueiras atuarem numa região, não se sabe se está levando algumas espécies ao colapso ou acabando com algum estoque pesqueiro, não dá para saber. Então a gente precisa muito é focar em mais transparência nesses dados e que sejam avaliados os estoques, né? No ano passado também a Oceana fez um relatório que analisou 118 estoques pesqueiros do Brasil e viu que só tinha informação de qualidade de 6% deles, ou seja, 94% do que a gente está pescando, a gente não sabe direito o que é e em que estado ecológico está esse estoque. Então, na verdade, a gente tem que investir em mais subsídios dos tipos bons, que contribuam para a gestão da pesca como defeso e que possibilitam a coleta desses dados, e não subsídios prejudiciais. Isso aqui dentro, enquanto lá fora vamos ficar de olho na esperança aí que sejam cortados esses outros subsídios. Então é isso, vamos ficar de olho aí como estão indo as tramitações a níveis internacionais e sempre pressionando aqui para que a gente tenha mais transparência e coleta nesses dados da pesca. Por hoje é isso, muito obrigada. Até mês que vem com mais uma alvorada aqui no Submerso. Tchau, tchau!
Submerso é um podcast colaborativo e a gente quer mesmo reunir vozes e projetos com diferentes perspectivas e abordagens sobre o oceano. Mas é importante lembrar que cada quadro é responsável pelas suas opiniões, podem não representar o que todas nós pensamos. E para conhecer mais sobre os diferentes projetos participantes, dar feedback ou propor uma parceria, clica no link que fica na descrição de todo episódio. Cada quadro faz sua própria edição e usamos sons da Biblioteca de Áudio do YouTube e da BBC na produção. Até mais!